gente, aqui é a Júlia Peixoto e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E vocês pediram e a gente voltou, a gente tem mais um episódio com a equipe queridíssima de Machine Learning Engineering. E eles vêm tanto aqui que eles já são quase hosts com a gente, né? E a gente vai mergulhar mais uma vez no universo de MLOps. Eu acho que nem precisa mais, mas vocês podem se apresentar aí, pessoal.
Fala, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Eu sou o Léo, sou responsável por Machine Learning Engineering aqui no Magalu. E a gente toma conta de três papéis aqui, por assim dizer, né? Tem a parte de plataforma de ML, que a gente fala bastante aqui. Tem a parte que se chama de Chapter, que são os engenheiros de Machine Learning locados nas equipes. Iniciativas com GenAI, que acaba tangenciando várias coisas que a gente fala aqui também.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodra, sou engenheiro de Machine Learning aqui no Magalu. E eu trabalho na parte de plataforma. A gente já é de casa agora, mas eu queria agradecer aí pela oportunidade de estar de novo aqui no podcast falando sobre MLOps.
Salve pessoal, Samuel aqui. Piscou, a gente aparece. Também sou engenheiro de Machine Learning aqui e eu trabalho mais próximo do cientista de dados, mais perto do chefe.
Gente, e no último episódio, pra quem não ouviu, vou deixar o linkzinho pro último episódio sobre MLOps aqui. A gente discutiu sobre o que era MLOps, qual era a importância da gente utilizar, né, esse pipeline. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse universo. Então, pra começar, eu queria entender como que a gente pode implementar um ciclo de MLOps, mais especificamente, por onde que a gente pode começar.
Boa, Ju. A gente começou a falar sobre isso no último podcast, mas é legal a gente ter um espacinho bem específico aqui. E lembrando, se você não ouviu o podcast, volta lá, ouve primeiro e depois vem aqui falar com a gente. Mas vamos lá. Essa primeira coisa a gente tem que pensar do nível de maturidade que a gente quer trazer. Não necessariamente precisa começar com o pipeline todo cheio das coisas e que faz o ciclo completo 100% automático. Ele pode ser parcialmente implementado, isso já vai trazer uma grande vantagem para você como empresa. Uma das coisas que a gente mais gosta aqui é de e auxiliando no comecinho do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma dor muito grande dos cientistas de dados é você conseguir otimizar hiperparâmetro. Isso você consegue sanar bem rapidinho fazendo uma lib interna pro pessoal lá ou auxiliando eles a usar alguns frameworks que são bem conhecidos. Outra coisa que é legal de você começar implementando, e aí já na parte de esteira, é de até implementar a esteira de DevOps mesmo nos seus projetos de MLOps, né? Nos seus projetos de ML. Então, você, o cientista de dados ali, pega o notebook, desse notebook ele cria um projeto mesmo, nível de aplicação com repositório, coloca esse cara no Git, faz uma esteirinha para fazer pipeline de segurança, de teste unitário, essas coisas, e se possível, coloca esse cara em algum lugar como se fosse uma aplicação. Então, pelo menos a nível de aplicação, você consegue começar a sua esteira. Depois, acho que o passo mais legal de se ter é na parte de rastreio de experimentos. Então, se você conseguir usar, sei lá, MLflow, Weights and Biases, alguma ferramenta do tipo, você consegue fazer com que os seus cientistas de dados tenham rastreio de experimentos, e muitos deles já têm um repositório de modelos junto. Você consegue até começar a catalogar quais são esses modelos e versioná-los. Então eu começaria por aí. Primeiro resolvendo alguma dor do dia a dia mesmo, e parâmetro ou mesmo a parte de experimentação, e aí depois eu iria para a parte de automação de pipeline e catalogação e versionamento de modelos. O que vocês acham, galera?
Eu acho que vai bem por aí mesmo. MLOps não é um conjunto de regras, não é uma bala de prata, né? É mais uma filosofia, então vai, depende muito do contexto, como você vai começar a aplicar isso. Mas a gente tem alguns modelos aí, referências, né? Que definem lá modelos de maturidade de MLOps. Então tem um modelo da Microsoft, tem um da Google também. Cada um deles vai propor coisas diferentes para níveis diferentes de maturidade, né? Mas de um modo geral, quando você não tem nada de MLOps, né? O modelo é desenvolvido ali no ambiente de experimentação, em geral um notebook, né? Depois que o modelo ficar pronto, ele é salvo ali um repositório, né? Um serviço de armazenamento ou coisa assim, de onde você vai utilizar isso numa aplicação final, né? Mas todo esse processo é manual, né? Então, disparar o treinamento, copiar esse modelo, jogar no storage, depois montar a aplicação usando esse modelo e tal, todo esse processo é manual, né? Então, acho que o primeiro passo que faz mais sentido é exatamente o que ela falou, separar, né? Se você ter condição de ter um ambiente para você produtizar os pipelines. Então, separar o treinamento ali dos modelos produtivos, né? Do ambiente de experimentação. Então, você deixar de fazer isso dentro de notebook, Outlook e passar a ter os pipelines em si, né, que é o que a gente fala, né? A partir do momento que você tem o pipeline, você já consegue eliminar um monte de problema ali associado à construção do modelo mesmo, né? E eu acho que o segundo movimento, que em geral é o que está descrito nesses modelos mesmo, né? O segundo movimento seria, tipo, fazer o tracking desses treinamentos, né? Dado que você tem um ambiente ali para construir pipeline produtivo, você precisa fazer o tracking dessas execuções, de guardar metadado, guardar métrica, né? E, eventualmente, guardar também os modelos, né? Então, o MLflow é uma ferramenta que tem essas funcionalidades, você consegue lá fazer tracking das rodadas, você consegue salvar métricas, você consegue também salvar o modelo, versionar o modelo, né, e tal. Então, acho que é exatamente isso que eu falou, é produtizar pipeline, né? Ter um ambiente para você produtizar pipeline, fazer tracking do modelo e fazer o registro dos modelos. Acho que isso é o cerne, assim, da aplicação de MLOps, de modo geral.
Sim, e o legal é que, igual o pessoal falou, tem vários pontinhos aí que são legais de começar, que dão uma resposta muito rápida, uma eficiência muito interessante. E a gente tá falando muito do MLflow, mas existem diversos outros frameworks aí que podem estar utilizando, que são muito bons também. Sem contar que pode muito bem estar utilizando plataformas igual o Rodra falou, do Google, da Azure, enfim. São diversas opções de caminhos que a gente pode seguir para estar entregando uma maturidade, caminhar para algum passo que todo o processo já vai estar bem escalado, fluindo bem. Mas acima de qualquer coisa, precisa atender a dor da empresa, né? E o que puder ser atacado primeiro para entender a dor naquele momento, realmente é por ali que deve ser começado.
Boa, muito legal. Agora que a gente já sabe, então, como a gente pode implementar, né? E por onde começar esse ciclo, como que a gente pode saber se deu certo, né? O que que a gente pode acompanhar, que tipo de métrica, ou que tipo de feedback a gente pode utilizar para medir o desempenho desse nosso fluxo, né, de MLOps.
Boa, Ju. Vou pegar o gancho no que o Samu estava falando de dor. De fato, assim, a gente começou falando aqueles pontos que fazem geral mais sentido, mas se não é a tua dor, não começa por aí. Começa por alguma coisa que está te impactando mais. Às vezes a sua dor é de, literalmente, colocar um modelo em produção, ou automatizar a criação de uma aplicação que vai levar esse modelo em produção, ou fazer o performance tuning, sei lá. Tem que ver o que está doendo mais em você e começa por aí. E essa é a primeira métrica que eu levaria, assim. Como é que você consegue medir essa sua dor? Então, seja tempo de desenvolvimento, seja menos bug em produção, seja menos chamados que cria lá para a equipe de plataforma que venha ter, ou para a equipe de DevOps, ou mesmo os desenvolvedores não estão chegando no gerente por algum motivo, o gerente consegue controlar isso de alguma forma e consegue medir. Como medir isso vai ser um pouco subjetivo, vai variar um pouquinho de área para área, mas é importante que você transforme essa dor que você está sentindo em alguma métrica para você, de fato, conseguir validar como que a MLOps tem ajudado vocês em produção. E o feedback que você falou, a palavrinha lá no começo, acho que vale muito. Realmente você está aberto para ouvir o feedback das pessoas e entender se aquilo está ajudando ou não, é extremamente necessário. Às vezes você ouviu a dor deles, implementou uma solução, conseguiu a métrica e não está batendo, assim, não está ajudando na métrica. Então ouça os feedbacks de quem está de fato utilizando para que você consiga ter um processo que seja válido, né? E realmente eficiente da sua empresa.
É, eu acho que é difícil de metrificar, de definir uma métrica específica para isso, né? Porque às vezes a metrificação disso é subjetiva, né? Mas eu acho que de um modo geral, né, você pode fazer perguntas ali importantes, né, para saber se você está conseguindo fazer, implantar o MLOps direito, né? Eu acho que a primeira pergunta que você poderia fazer é quanto tempo é necessário para que um modelo que atingiu um bom resultado ali de treinamento chegue no cliente final da aplicação, né? Quanto tempo é necessário para fazer isso? Quanto de esforço você precisa para fazer isso, né? Então, acho que essa é uma pergunta importante, porque em geral, se você não tem MLOps, é um caminho muito longo, né, até você chegar em produção. Quanto mais você implementa ali as filosofias de MLOps, mais rápido fica, né? Mas outras perguntas também acho que são relevantes, por exemplo, é o quão simples seria identificar e rastrear alterações feitas num determinado modelo, né? Então, dado que o modelo está treinado e está pronto pela produção, como que você identifica e rastreia as alterações que foram feitas nele ao longo do ciclo de vida desse modelo, né? Outra coisa que também acho que é relevante é quão simples é reproduzir um determinado modelo, né? Então, o modelo tem determinada acurácia lá, como que você faz para reconstruir ele? Você sabe com segurança quais foram os dados que foram utilizados, quais pipelines especificamente rodaram para produzir, né, esse modelo, os parâmetros, tudo isso que é necessário para construir o modelo em si, você consegue levantar essa informação, né? Essa é uma pergunta relevante também. E eu acho que, por fim, mais, acho que é uma pergunta que você consegue fazer mais em níveis de maturidade mais avançados, mas seria identificar o mau desempenho do modelo em produção, né? Se você consegue fazer isso, né? Dado que o modelo está em produção, se você consegue identificar que ele está indo mal, por exemplo, né? Efetivamente. Eu acho que essas perguntas ajudam a mensurar o quão maduro você está ali nesse aspecto, né? De implantação de MLOps.
E no outro podcast a gente bateu muito na tecla que é um ciclo, né? O MLOps é um ciclo que você acaba refazendo os processos. Então, outra métrica que tem que ser muito considerada é esse pós, a segunda volta do modelo. Uma vez que ele entra em drift, uma vez que ele não está performando mais tão bem, a capacidade, igual o Rodra falou de você, ver se ele está indo mal, dá um alerta, não tem um alerta, tá acontecendo muito alerta, ele dá problema no dado, ele não dá problema no dado. Então, além dessas métricas iniciais, que são muito importantes, é muito importante a gente se atentar dessa métrica contínua, né, dos N ciclos que o modelo vai sofrer até eventualmente ser trocado por outro, não ser mais utilizado.
E aí a gente falou então um pouco do que a gente vai olhar, né? E aí eu quero entender assim, quais são os principais desafios quando a gente está monitorando os modelos, né? O desempenho dos modelos, aliás, em um ambiente de produção. Vocês têm alguns exemplos aí de alguns desafios da gente acompanhar esses modelos?
Eu acho que monitorar coisa de produção já não é tão fácil, né? Monitorar as coisas de produção não é tão trivial, depende muito da área que está realizando. Porque uma coisa é olhar esse modelo como dev, outra é olhar esse modelo como área de negócio. E achar esse linear ou achar diferentes visualizações não é tão fácil. Eu confesso que eu não conheço uma aplicação corporativa e já bem estabelecida que faz esse monitoramento de uma forma fácil. Você conseguir implantar na sua empresa aí, que é só pegar lá em 30 segundinhos, 5 minutinhos, esse cara tá... Então não parece um desafio. Alguém achou uma solução muito boa, assim, e perfeita. Mas acho que o desafio de monitorar esse cara é de você conseguir pegar a métrica do modelo a nível de, sei lá, acurácia, precisão, recall, erro quadrático, esse tipo de coisa. E como você ter o ground truth desse cara ou algum proxy dessa verdade. É que você essa métrica, isso é muito difícil. Uma outra visão, que talvez seja um pouco mais fácil, é você conseguir pegar aquele modelo e comparar a performance dele com alguma métrica que você tem de KPI mesmo. Então, sei lá, se vendeu mais, se teve mais like nas recomendações, se clicou mais num produto. É você conseguir criar um timeline desses caras e comparar. Isso é difícil, né? É difícil criar um sistema que faça isso, um sistema que interaja com várias áreas para fazer isso. Então, acho que esse é o maior desafio, se monitorar um modelo de produção. Isso tá um pouco alinhado com o ciclo de vida de aplicação mesmo, quando você vai fazer teste AB, sei lá, de algum componente na UI. Parte um pouco desse princípio, assim, mas esse é o maior desafio para mim.
Eu concordo, eu acho que de modo geral assim, o maior desafio é obter o ground truth mesmo, né? Tipo, a verdade que o modelo deveria estar modelando, né? Em alguns casos, essa verdade às vezes demora tempo para efetivamente existir, né? Caso, por exemplo, detecção de fraude. Em alguns outros casos, você não tem essa verdade, né? Então você precisa de alguma maneira fazer um proxy, como o Léo disse, né? Você medir isso de alguma forma indireta, né? Então tem, em alguns casos, você consegue até acessar isso de maneira fácil, o ground truth. Mas às vezes é difícil de você gerenciar essas predições, essa verdade. Então você facilita se você tiver, por exemplo, um sistema de monitoração no qual você consegue, né, registrar essas informações e as verdades. Então conseguir essa verdade é difícil e gerenciar essa verdade juntamente ali com a operação do modelo também, em geral, é difícil, né? Como o Léo disse, a gente não tem uma aplicação, um ML Flow da vida que resolve essa parte do problema, né, muito bem. E eu acho que é uma coisa que ainda está, né, amadurecendo. Então acho que é uma coisa que esse seria certamente o maior desafio, assim, você realmente gerenciar e obter a verdade que o modelo está tentando atingir.
E é legal até pontuar que o fato de, às vezes, o ground truth, ele vem de uma ponta do fluxo da companhia que não tem nada a ver com a ponta que o modelo está rodando. Às vezes precisa passar por N processos para você saber se aquela predição realmente teve algum resultado, não teve. Então, como é muito cross, é muita gente no caminho, às vezes voltar a informação é muito difícil. Então, acho que é um desafio para qualquer empresa conseguir isso de uma maneira fácil, prática, não só a nível de software, mas a nível de processo. Porque mexe com a companhia inteira e muitas vezes, como a gente já falou no outro podcast, pensar desde o início pode facilitar todo esse processo. Porque aí você pode criar, às vezes, KPIs que fazem sentido logo naquele momento, já pensar tudo nesse fluxo. Porém, a gente pode medir também facilmente a métrica da aplicação do modelo, que não podemos esquecer dela, que é muito importante também ver a casinha do modelo tá rodando, se tá escalando bonitinho, que tudo isso também faz parte do processo de MLOps, que é um pouco mais simples do que o outro processo. E é bem importante a gente ter dentro do fluxo.
Realmente, Samu, que a gente tem que ver se a aplicação tá rodando, né?
Exatamente.
Então, sei lá, você precisava cantar 100 mil requisições em uma hora, você está aguentando 100 mil requisições em uma hora.
Mas também depende um pouco da área de negócio para estipular qual que é a carga, essas coisas que
suportar.
Então, de novo, o que a gente sempre fala e tem que muito bater na tecla, é MLOps, esse é um conjunto de gente para fazer tudo funcionar. A esteira só roda se toda a engrenagem estiver funcionando junto.
O que você falou no começo dessa fala foi legal também, de que é muito bacana a gente conversar de negócio antes, para ver se a gente já consegue criar o KPI. Especialmente porque na hora que você vai criar o um modelo e vai falar qual que é o melhor modelo para colocar em produção, tem que bater. Às vezes, live recall, na sensibilidade mais importante do que precisão. E aí, isso tem que estar de acordo com a métrica que o pessoal de negócio está querendo, né? E aí, assim, você vai conseguir ver como é que você vai validar isso na frente e qual que é o processo que você vai criar para unir essas duas métricas.
O modelo, na verdade, né, o ciclo, se for ver bem, ele não começa quando tem a primeira linha de código. Começa quando você tem a primeira ideia. Porque é ali que você vai ter que entender todo esse processo, tudo que vai ser referente ao que vai acontecer, né?
Perfeito. Eu acho que ressalta a importância da gente começar lá no planejamento a incluir a equipe que vai ser responsável por esse tipo de fluxo, né? MLOps tem que ser pensado lá no início do projeto. E acho que a gente bateu bastante nessa tecla no outro episódio e a gente volta a ressaltar aqui, né? E além disso, né, os modelos, eles precisam de atualização, de reajuste, eles passam por degradação, o dado já não representa mais, a gente já não consegue prever do jeito que previa antes. E como que a gente pode lidar com isso ao longo do tempo, né? Como que a gente pode lidar dentro do fluxo de MLOps, né? Com essas degradações, pra gente conseguir detectar e agir nesse ponto.
Jô, aqui de novo, acho que vai variar muito da maturidade do ciclo que tem na empresa. Às vezes você não tem quase nada de MLOps. E a forma que você tem pra medir isso é que, putz, vendeu mais no final do mês, ou vendeu menos. E aí, se esse for o caso, o cientista de dados tem que ter essa sensibilidade. Nossa, tem que treinar isso cada 15 dias, ou cada 30 dias. Se você consegue ter um pouco mais de maturidade e monitoramento, você consegue começar a usar essas métricas para falar, poxa, tem que retreinar. E esse retreino ali pode ser automático, ou ele pode ser manual mesmo. Então, vai variar. E aí, acho que é um trabalho muito do cientista de dados aqui. MLOps deve ser uma ferramenta, a gente como plataforma ML, a gente é uma ponte, mas aqui é onde o cientista de dados vai brilhar de novo e vai pensar, poxa, acho que preciso de uma nova feature, porque só que eu tenho hoje não tá bacana. Ou, acho que eu zoei os passos desse modelo aqui, deixa eu treinar de novo, porque não tá muito legal. E aí isso vai muito de maturidade, né? Tanto do cientista quanto da MLOps.
É, eu acho que, de um modo geral, assim, idealmente, né, para lidar com essas características dos modelos, né, de atualizar e de necessidade de reajuste, degradação do modelo ao longo do tempo, né, idealmente, acho que o que você precisa para fazer isso é conseguir monitorar o modelo em produção, né, a gente até já discutiu as dificuldades de fazer isso, mas idealmente você precisa disso, né, monitorar a verdade que o modelo está devolvendo ali e também monitorar os dados que estão entrando no modelo, né, acho que, atenção, idealmente é isso que você precisaria para conseguir garantir que você consegue reagir ali à necessidade de ajuste, de atualização do modelo, né? E de modo geral isso é bem complicado de fazer, vai variar de empresa para empresa, mas acho que idealmente é isso que você precisaria, né? Pegar o seu modelo de produção e olhar pro que tá entrando e pro que tá saindo dele, né? Consistentemente.
Mas igual falou o pessoal, independendo da sua maturidade, uma coisa ou outra pode ser aplicada, mas é importante falar que praticamente para quase todos esses processos existem frameworks, existem literaturas um pouco falando, logicamente como a gente também já comentou, quase nada brasileiro, mas existe muita gente que conversa sobre esses temas para fora e estão aí para ajudar a gente, facilitam bastante a nossa vida, detectar um drift no modelo, detectar se a métrica não tá boa, se a métrica precisa ser melhorada de alguma maneira, enfim. Existem diversos frameworks e se puder, vale a pena às vezes tentar estudar, adaptar para o uso, criar um próprio, porque acaba ajudando um pouco, melhorando o processo, ficando um pouquinho mais fácil de usar as coisas.
Vale lembrar, sim, tenha métrica, sim. Conheça as métricas do seu modelo. A gente já viu alguns vários casos aqui de modelos que não tinham lá muitas métricas ou que não estava bem definido qual que era mais importante e tal. E assim, se você não tem isso, você não consegue saber como que seu modelo está operando e se está legal ou não.
Não pode ser um mistério se o modelo está funcionando ou não. Tem que estar claro, sempre claro.
É, exatamente.
Boa, acho que a gente já navegou um pouquinho pro lado de ciência de dados, agora voltando um pouco mais pro lado de machine learning, eu queria entender como que a gente pode implementar as práticas assim de CI e CD para automatizar a implantação dos modelos e garantir essa entrega contínua, né? Eu acho que às vezes também esse contexto um pouco mais ágil do lado de ciência de dados, ele é um pouco diferente, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco aí pra gente como que a gente pode aplicar essas práticas.
Primeiro, vale ver como que a tua companhia faz as coisas naturalmente. Às vezes vocês usam muito Google ou muito AWS. E aí o caminho da empresa é usar essas plataformas que já tem muita coisa, VMaker ou Vertex do Google. Eles têm muitas coisas implementadas e você tem que implementar as integrações tanto a nível de, sei lá, libs internos para você conseguir fazer esse treinamento, quanto a nível de esteira para fazer o deploy no SageMaker, por exemplo. Agora, se você vai fazer alguma coisa mais interna, aí você tem que ver também como que a tua empresa faz, se ela tem algum tipo de repositório que é legal utilizar. E de novo, o que você tem que fazer é começar a criar integrações na sua esteira, sei lá, deploy no Kubernetes, ou para registrar um modelo em algum model raster que você tenha, mas aqui não tem bala de prata, assim. Você tem que entender qual que é o padrão da tua empresa e você idealmente começa a criar MLOps seguindo esse padrão, seja com sua grande player tipo Amazon, Google, essas coisas, ou seja, começando a implementar pequenas aplicações internas que vão suprindo suas necessidades, suas maiores dores.
Eu acho que desenvolvimento de modelo, né, ele tem vários estágios e em cada estágio você vai estar fazendo uma coisa bem específica lá, que seja treinar o modelo, que é construir um artefato, né, que é o modelo em si. Depois você vai, de repente, testar esse modelo ou então construir a aplicação final, né, fazer o building de uma imagem ou coisa do tipo. Então são estágios, né, isolados, e em geral o que você quer para automatizar tudo é conectar, né, fazer integração entre esses estágios, né. Então as práticas de CI são muito úteis nesse aspecto, né. Então, por exemplo, a gente consegue usar um pipeline de CI CD para, por exemplo, fazer o build da aplicação final, né, dado que exista uma versão nova do modelo, né. Então, supor que o modelo é treinado, a gente tem uma versão nova do modelo, né, o que eu preciso é fazer uma alteração no código da aplicação final, que está definido lá na aplicação final qual modelo ele deveria consumir, né? Então, na prática, o que você precisa é só mudar ali a versão do modelo e ele deveria funcionar, né? Mas para que isso seja automático, você precisa rebuildar a imagem, colocar ela lá em produção de novo, né, e tal. Então, são tarefas repetitivas, né, que em geral, usando o CI/CD, você consegue automatizar essas coisas, né? Você consegue construir um pipeline de CI/CD, assim que existe uma alteração ali, você refaz o build das imagens e tal e coloca isso lá em produção. Então, essas técnicas de CI/CD são muito boas para conectar essas diferentes estágios, né, que tem ali ao longo do ciclo de vida dos modelos. Né?
Eu diria até que essas práticas são o principal aliado de um MLE para ele fazer o tão sonhado one-click deploy, né? Você clica, o modelo já tá lá funcionando, tá tudo amarradinho, porque realmente são muitas etapas distintas, com objetivos distintos dentro do fluxo, que vão se conversando e vão se amarrando, e as práticas de CI/CD ajudam bastante a todas elas darem essa liga, darem essa conectividade, você conseguir já ver se o modelo tá bom ou ruim, já troca ele na produção, já tá com métrica pronta, se já ficou ruim, volta um alerta pro cientista de dados, ele já retreina de novo, já olha o dado, vê se draftou. Enfim, esse fluxo amarradinho assim, eu acho que é o sonho de todo MLE conseguir chegar nesse caso, né?
Você consegue automatizar teste, por exemplo, também, né? Que é um recurso muito interessante, que daí você consegue testar, né, um problema, pegar um bug ali antes disso chegar em produção, né? E isso, em geral, ajuda muito na automação, né? Porque, em geral, é muito complicado depois que o bug acontece em produção você resolver isso, né? Você vai desprender muito mais energia para resolver o problema, né? Então, essas práticas de você fazer o teste antes de colocar em produção e tal, são conceitos que são bem estabelecidos já de engenharia de software, de um modo geral, que são muito úteis também aqui dentro de MLOps. Como a gente já disse, né, MLOps acaba unindo conceitos, né, que já existem, né, e aplicando eles aqui para o contexto de machine learning.
Lembrando que tem várias camadas, hein, que você pode ter teste em cada uma dessas camadas. Então, você pode ter um teste de qualidade de dados, na camada de dados. Você pode ter um teste do ponto de vista de modelo, se ele tem algum viés. Então, você pega o dataset, vê o modelo e testa para ver se tem viés do dataset modelo. Tem teste unitário. Você pode colocar várias camadinhas de teste dentro do pipeline CI/CD. Ou você, de fato, tem vários fluxos diferentes que vão trigando diferentes CI/CDs, né? Eles vão se comunicando e você pode ter teste em cada um deles, para variar dos processos internos da companhia. Mas vale muito a pena, assim, você leva as coisas para produção com muito mais segurança e, quando fala, você tem uma ideia melhor do que está acontecendo.
Então, gente, acho que deu para entender aí como é que a gente vai implementar aí umas práticas de CI/CD. E eu queria entender agora, nível geralzão mesmo, quais as dificuldades e os desafios da gente implementar um pipeline de MLOps.
Ju, acho que a gente pode ouvir o nosso podcast passado e ver as dificuldades de cultura. Eu acho que esse é o maior desafio aqui. Ferramenta, em geral, a gente consegue. A gente consegue pensar em alguma forma de automatizar processos e de deixar tudo um pouco mais fácil. Mas como que você pega esse framework e cria uma cultura dele, faz com que isso seja realmente parte do dia das pessoas, acho que essa é a parte mais complicada. E acho que grande parte do que a gente faz no nosso dia a dia é tentar trabalhar isso nessa parte cultural.
Então, acho que, de um modo geral, né, implantar MLOps envolve ali alteração de código, né, envolve algum esforço ali que você vai ter que fazer, no fim das contas, né, para fazer isso funcionar. E também a mudança de hábito de desenvolvimento mesmo, né, da experiência do desenvolvedor ali. Essas coisas têm que mudar e, em geral, você precisa de paciência, é uma coisa que você tem que ir mudando devagar, não dá para você mudar de uma vez, né. Então, no fim das contas, esse eu acho que é o maior desafio mesmo, que o Léo mencionou. Mas um outro ponto que eu acho que também é importante, né, por que, em geral, implicar MLOps é desafiador? Porque, A aplicação de MLOps depende de um stack técnico ali, diferente do que você depende para construir modelo, né? Então, numa equipe onde você tem só cientista de dados, que em geral tem um background diverso, né, de estatística, de matemática e tal, e muitas vezes pouco contato com engenharia de software, né, você implantar MLOps pode ser desafiador, justamente porque você vai ter um overhead técnico ali muito grande, né? As pessoas vão ter que estudar ali meses para conseguir entender o que é necessário para implantar MLOps, né? Então, acho que é uma coisa que é essencial para efetivamente conseguir botar o MLOps, né, para funcionar, é exatamente ter um time adequado para esse fim.
Esse ponto que o Rodra falou é muito importante, que não só para o time que tem que usar, tem que ter uma capacidade técnica e tem que ter uma capacitação também para estar usando, quanto para desenvolver. Quanto mais gente você tiver, mais fácil fica de fazer, porque o processo é muito grande, são várias coisas. Se você faz com um time pequeno, você faz, demora um pouco mais. Às vezes você não consegue colocar todas as features que você quer na época que você quer construir toda uma plataforma, todo um fluxo do nada, é bem complicado. Por mais que você se vire com as ferramentas, até você ter uma dominância de todas as partes, é bem complicadinho, porque cada hora você está falando de uma coisa, uma hora você está falando de dados, outra hora de ciência de dados, outra hora de DevOps, enfim. São várias coisas e isso acaba sendo um empecilho bem grande, assim, do que você quer entregar, na velocidade que você quer entregar e com o que você pode fazer, né? Então, o alinhamento dessa expectativa também é muito importante e não tem como não falar, igual o pessoal falou, da questão cultural, porque é uma coisa nova, não tem como não ter uma resistência, é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Então, como não tem nada escrito em pedra, você tem que escrever em pedra e ler para a pessoa também, então acaba sendo parte do caminho.
Eu acho que, de um modo geral, pensando assim, na aplicação de MLOps, né, supondo uma empresa que não tem uma plataforma de ML, por exemplo, que centraliza serviços e soluções, né, para cada squad, para cada projeto diferente, você vai ter que praticamente reimplementar isso do zero, né? Você vai ter que refazer esses pipelines e tal. Então, acho que é um contexto também que torna mais desafiador ainda o modelo, né? Você não ter centralizado esses serviços e não construir eles de maneira generalista, né? Porque você acaba tendo que refazer isso muitas vezes. E nesse contexto é extremamente desafiador implantar MLOps, porque você vai ter que reproduzir um monte de coisa muitas vezes, né? De maneira desnecessária. Então, acho que plataforma é uma coisa que ajuda a viabilizar, né, a implantação do MLOps de maneira consistente.
Assim. Excelente ponto, Rodra. Excelente ponto. Se você consegue fazer isso uma vez só, de uma forma mais genérica, você consegue auxiliar muito mais a companhia. Senão, é melhor você acabar virando uma dor, né? Você
queria implantar ele. Vira um pesadelo, só, né? Das pessoas.
É isso. Deixa de solução e passa a ser dor.
Perfeito. Então, gente, quando a gente vai pesquisar sobre MLOps, a gente acaba se deparando com vários conceitos. Model Ops, AI Ops e até LLM Ops. E aí eu queria que vocês construíssem aí alguns conceitos pra gente entender, assim, quais as diferenças, quais as semelhanças entre todos esses termos.
Eu acho que MLOps, de um modo geral, né, não é uma bala de prata. A gente já falou, você usou essa expressão mais de uma vez, né? MLOps é uma filosofia, né? É um conjunto de ideias, de conceitos, de boas práticas, né, que você vai seguir para fazer o ciclo de vida do modelo funcionar bem. Então, assim, para cada contexto de problema diferente, você vai ter a prática, né, do MLOps vai resultar numa coisa diferente, né? Então, modelos de linguagem, por exemplo, os LLMs, né, modelos muito grandes, né? Uma característica bem específica desse tipo de modelo é que ele depende de prompt, né? Prompt é uma parte específica ali do ciclo de vida dele e acaba sendo um artefato novo que vai surgir nesse ciclo de vida, né? Então, para você aplicar o MLOps nesse contexto, você vai precisar de alterações ali, né? E aí você pode chamar isso de LLMOps, mas acho que, de um modo geral, né, são aplicações diferentes da filosofia de MLOps, né? De um modo geral, para cada contexto, né, para cada aplicação que você vai fazer de MLOps, você vai ter um resultado prático diferente, né? E você pode dar um nome diferente para cada uma dessas ocasiões, né? Mas acho que, de um modo geral, é tudo MLOps.
Salvo AIOps, acho que é mais focado você aplicar IA na operação. Então, para achar, sei lá, essa aplicação rodando na produção, uma aplicação está recebendo request de usuário, e aí esse AIOps vai detectar que tem uma anomalia lá, e ele vai começar a mandar isso para você, para te ajudar. Mas fora isso, MLOps, ModelOps, LLMOps, é para ser basicamente a mesma coisa, assim. Talvez um foca mais em governança, outro foca mais em LLM, outro mais em modelos tradicionais, tipo learning e modelos tradicionais mesmo. Mas a ideia é que seu modelo ele entre em produção de uma forma robusta, né, e eficiente. Só AIOps que parece que você está aplicando AI mesmo para operação de alguma outra coisa. Quiçá de algum modelo que entra em produção também.
Perfeito. O mundo de AI é uma coisa que é igual uma cidade crescendo. Cada hora cresce mais um pouco e às vezes um bairro vira dois. E é o mesmo bairro na prática, só que teve alguma diferencinha, alguma coisinha que fez ter essa repartição. Então tem uma diferença, às vezes muito pequena, mas tem, mas está tudo englobado dentro da mesma coisa. Não deixa de falar a mesma língua, não deixa de ser a mesma cidade. Por mais que tenha alguma especificidade. Então, igual o pessoal falou, acaba sendo a mesma coisa, ao mesmo tempo que não é uma coisinha ou outra diferente, mas tá tudo no mesmo universo.
Eu acho que por conta de MLOps ser um conceito recente, né, que tem alguns anos aí que isso surgiu, né? Então acho que é normal, por conta da velocidade com que as coisas evoluem também nessa indústria, né, de machine learning, é normal a gente acaba tendo um nome novo para coisas, né? Isso é muito comum, né, na área de dados, né? Então, sei lá, cientista de dados já foi analista, já foi BI, já foi um monte de coisa, né? Agora é cientista de dados. Então acho que é normal isso surgindo, né, novos nomes, e é possível que no futuro a gente não chame mais de MLOps, chame de outra coisa, né? É normal, né, no fim das contas.
Eu tava lendo sobre LLM, Ops, e aí tava falando de traditional MLOps. MLOps como tradicional já, tipo, meio que tão antigo, de quatro já. Tá movendo muito rápido. Isso é legal.
Tradicional de 3 anos atrás.
É, isso deve aí levar alguns anos ainda pra isso tudo assentar, né? E solidificar mesmo em bases bem fundamentadas e tal. Vai levar um tempo pra que a gente tenha chegue num consenso do nome das coisas, né?
Eu acho que isso também acaba dando uma boa noção de quão rápido evolui, né, hoje em dia, esses conceitos, né, de IA e tudo relacionado a esse mundo, né, de dados. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer o time de MLE que sempre topa gravar aqui com a gente. E vocês são muito incríveis, galera. Sempre um prazer conversar com vocês. E se vocês também acham que eles são incríveis, vocês podem chamar eles aí nas mídias sociais. Podem deixar suas mídias aí, pessoal.
Galera, super prazer estar aqui com vocês de novo. Ju, conta com a gente. Se vocês querem ver mais a gente aqui, fala pra Ju, que é ótimo a gente de volta. E vocês podem me encontrar no LinkedIn como Leonardo de Paulo Silva. Tudo junto.
Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez falando desse assunto, que a gente é muito entusiasta, gosta muito, então é sempre um prazer poder discutir sobre isso, né? Quem quiser entrar em contato pessoalmente, vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, né? linkedin.com/rodra-go. Quem quiser, pode mandar uma mensagem aí, que estou sempre disposto a trocar uma ideia.
Muito obrigado pelo convite, Ju, se chamar a gente 10 vezes, a gente vem em 11, pode ficar tranquila. E vocês podem também me encontrar no LinkedIn como SamuelHS98.
Boa, e vocês podem aproveitar também e já seguir as nossas mídias sociais, o @luizalabs e o @cabecadelabs sem o cedilha. E se você nos ouve pelo Spotify, pode deixar 5 estrelinhas aí pra gente. Valeu por nos escutar até aqui e até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.